Continuando a studiare sobre Purim, in Amigla dice il versicolo: La Yehudim aita ora vesimcha vesason vikar. Per os Yehudim, per os judeus, houve luz, alegria, júbilo e regozijo. Então, sobre isto, diz o Talmud, explica no Talmud que diz Rabi Yehuda, o sábio Rabi Yehuda comenta: luz se refere à Torá. Como está escrito, Kiner mitzvah vetorah or, diz no livro de Provérbios, no capítulo 6, pois a luz, a vela é a mitzvah e a Torá é luz. Então sempre a Torá é comparada com luz e a mitzvah é comparada com a vela. Não adianta você querer ter Torá e não ter uma mitzvah, porque a luz precisa da vela onde se segurar, que é a mitzvah, porque dá fundamento. O que, que sentido tem estudar a Torá e você não cumprir? O que, que adianta uma luz se não tem onde se segurar, não tem um pavio, não tem ou parafina ou azeite para ele e poder arder e se iluminar. Então toda a Torá ilumina através das mitzvot. Por isso são comparados assim. Simcha, que alegria, isso Yom Tov. Como está escrito, Vesamachta Bechageha, te alegrarás na tua festa, diz na Torá. Sasson, júbilo, se refere a quê? A Milá, o Brit Milá. Como está escrito, Sas Anohi Alemrateja que Moshe Shvar Rav. Diz o rei Davi nos Salmos, eu me regozijo na tua palavra como aquele que encontra um grande tesouro. E por último, era júbilo, não, isso era júbilo, regozijo agora, Vikar, se refere ao Kiyot Filin. Porque pois verão todas as nações que o nome de Deus está sobre ti, é chamado sobre ti e te temerão. Então, Betânia Rabi Eliezer Agadoli, estudamos que diz Rabi Eliezer, o grande Rabi Eliezer, que era Rabi Eliezer menor que nós, ele diz que são, que se refere isto? Verá o nome de Deus sobre tua cabeça. Que é o nome de Deus sobre tua cabeça? São os filhos da cabeça. Então, daí vemos que a isso que se refere, o grande júbilo, a grande importância de Hashem, o regozijo de Hashem, é você ter o tefilim na cabeça. Que aí o pessoal vê, hein? Como se tivesse uma, como se fosse uma coroa especial do Yehudi. Vamos estudar umas leis práticas, não é que já estudamos sobre a história de Purim, umas leis práticas relativas a Purim. Primeiro que nada, esse é um mês que devemos comemorá-lo e vivê-lo com alegria. Diz a Alahá, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Desde que começa o mês de Adar, incrementamos em alegrias. Ou seja, qualquer coisa que você vai fazer, você inaugurar um apartamento e abrir uma loja nova, aproveita para o mês de Adar. Por quê? Porque é o mês da boa sorte. O mês de Adar tem um sinal, na prática, no zodíaco, seria peixes. Certo? No calendário judaico, é justamente peixes. Qual a característica de peixes?
Nada.
É melhor nadar do que nada. Anda
para frente.
Mas o principal do peixe.
Anda para frente. Só vai
para frente. Não dá. Uma das coisas principais do peixe, dizem nossos sábios, é que o peixe, ele não tem pálpebras.
Tá.
Consequentemente, por quê? Porque entre ele não é afetado pelo mal olhado. Ninguém olha, não afeta ele, não está jogado à sorte. E isso faz alusão, como diz o versículo, Innelo Yanum Velo Yishan Shomer Israel. Diz o versículo, não tem lino salmos, eis que não dorme ni cochila o guardião de Israel. E na prática, a Israel está sendo, entre aspas, vigiado por quem? Por Hashem. E o mês de Adar é um mês de coisas boas. Um mês de alegria, um mês de boa sorte, um mês de júbilo. Se alguém precisa fazer uma cirurgia, que faça no mês de Adar. Alguém precisa fazer alguma coisa, que faça no mês de Adar. Por quê? Tem uma boa sorte. Tem um julgamento que tente ir a ser antes, que tente pospô-lo até Adar. Se vai ser depois, tente antecipar. O que for, que ele tente fazer nesse mês de Adar. O mês de Adar é o mês da boa sorte, o mês de alegria, o mês de coisas boas. Nós vimos então como pode ser a história de Purim, que conta sobre a vontade de exterminar a Israel, e justamente conforme nós explicamos, Amã, quando fez o sorteio, ficou alegre, pois no mês de Adar foi exterminado, foi morto Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu morreu, foi o falecimento dele, 7 de Adar. Mas na prática nós vemos que também que no mês de Adar veio a salvação. O que Amã não sabia que Moshe Rabbeinu também nasceu no 7 de Adar. Então, se você tem o dia do nascimento e o dia do falecimento, o dia do nascimento é muito maior.
Mais forte.
E o falecimento é uma consequência. Agora, se não nasce, não tem como morrer. Ok? E o mês de Adar, então, é o mês que nós devemos incrementar alegrias. Alguém vai ter um apartamento, tomar posse, que tente no mês de Adar. Tudo que é possível no mês de Adar é melhor. De coisas boas, incrementar e trazer coisas boas. E quando temos um ano bissexto, então temos uma dose dupla de Adar. Ok? Porém, no ano bissexto se comemora no segundo Adar. Por que se comemora no segundo Adar e não no primeiro? Porque o Talmud estabelece, nós temos no mês no dia de Purim, uma das mitzvot, vamos ver mais tarde, que é presente para os pobres, Matanot Levianim.
Então, bom dia.
Bom dia.
Desculpa o atraso, mas você viu que tinha só 3 pessoas aqui, eu vi.
É melhor tarde do que melhor tarde do que mais tarde.
Vati com amor e expo Betkneset Bati.
Ó. Então, tem a mitzvah em presente para os pobres, Matanot Levianim. Diz a Gemara, explica que acontece. Sempre Purim cai 30 dias antes de Pesach. Então, na prática, os pobres, quando chega Purim e recebem os presentes de Purim, já estão com a contagem regressiva para receber as coisas para Pesach. Porque os pobres precisam ter a mitzvah tradicional de Kimcha de Pisca. Diz o Talmud em aramaico, que faria de Pesach. Kimcha, kemach, de Pisca, de Pesach. Que significa a farinha de Pesach, que seria matzah. As necessidades, os suprimentos para poder fazer o seder. Então o povo já estava atento. Por essa razão que se costuma celebrar no segundo mês de Adar, e fica como acrescentado o primeiro. Isso não é um bissexto, são leis especiais, que quando temos ano bissexto para poder cair sempre, e esse é o fundamento, fazer sempre Pesach coincidir com a primavera na terra de Israel. Como o calendário solar e o calendário lunar tem uma defasagem de aproximadamente 11 dias pro forma, às vezes pode ser 10, às vezes pode ser 12, às vezes pode ser 13. Por isso, o calendário judaico tem 353 dias, 354 dias ou 355 dias. E o bissexto são 30 dias a mais. E o calendário lunar e solar, que nós temos no calendário gregoriano, tem 365 dias, às vezes 366. Então, de 356 para 366, chega a ser, na prática, 13 dias. Ok? Sendo que o calendário judaico tem meses de 29 e meses de 30, às vezes temos um ano que te dá menos dias, e o calendário está montado de forma tal que cada tantos anos fazemos o ano bissexto. Em cada ciclo de 19 anos, temos 7 anos bissextos.
Seguir?
Não. Cada 2 ou 3 anos. É um ano sim, um ano não, um ano sim, um ano não, ou um ano sim, 2 anos não, um ano sim, 2 anos não, coisa assim. 7 bissextos a cada 19 anos. É um ciclo. E depois, repete novamente. Ok? Isso foi estabelecido pelo sábio Hillel HaZaken. Vamos lá. Isso é história de calendário. Estamos falando sobre Purim. Quando chegamos no mês de Adar, basicamente temos o que chama 4 parshiot, 4 shabatot especiais. Que em algumas comunidades se costuma que nesse shabatot não se fala trecho de Abarachamim, depois da leitura da Torá, onde nós tiramos um segundo Sefer Torá. Antes de Rosh Chodesh, ou quando coincide com Rosh Chodesh, Adar, nós tiramos um livro, segundo livro da Torá para ler o trecho de Shabbat, Shekalim. Shekalim, que lembramos a mitzvah do meio shekel, que nós vamos falar daqui a pouco, do cumprimento dessa mitzvah. Então, para lembrar essa mitzvah do meio shekel, tiramos o segundo Sefer Torah e lemos o trecho na Torah, na porção de Kitissá, no início, onde nos fala sobre a mitzvah do meio shekel que cada um deveria trazer no Beit HaMikdash, etc. No Shabbat anterior a Purim, temos o que chama Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, que é a mitzvah que lemos na Torá, o trecho da Torá, que nos diz, Zachor et asher asalecha Amalek, lembra o que te fez Amalek, Amalek, de Amalek vem o rei Agag, que comentamos ontem na guerra com Saul Amel, Saul, rei Saul, e de Agag vem Aman, como vemos na Megilá, que é chamado Aman, ben Amdata Agagi, certo, que era de Agag.
Comentei isso com a menina.
Oh, então, por esta razão que temos a mitzvah de ler no Shabbat anterior a Purim, Parashat Zachor, que vai ser neste Shabbat que vem agora, e isso é mitzvah da Torá. Todo homem e mulher ouvir esse trecho. Então, toda pessoa que este Shabbat vai na sinagoga de manhã, qualquer sinagoga, e ouve a leitura da Torá com este trecho, ele cumpre com mais uma mitzvah. Ele simplesmente cumpre com mais uma mitzvah. Então aqui nós vemos na prática este conceito fundamental. Além deste conceito da mitzvah de leitura de Parashat Zachor, temos depois mais dois Shabbatot ou três, depende como cai o ano. Geralmente temos mais até o Shabbat antes do mês de Nissan ou Rosh Chodesh Nissan, que é chamado Shabbat Achodesh. Shabbat HaChodesh, que nós lemos na Torá, que é o Shabbat antes do mês de Nissan, que já anunciamos a chegada do mês de Nissan, que é o Shabbat Mevarchim, e dizemos, lemos na Torá em Parashat Bo, no trecho de Parashat Bo, capítulo 12 de Shemot, de Êxodo, lemos o trecho que nos diz, a mitzvah HaChodesh azeh lachem rosh chodashim, roshonu lachem lechodshi hashanah. Este mês é para você cabeça de meses, primeiro dos meses do ano, ou seja, que estabelece, onde a Torá estabelece que este mês, o mês de Nissan, o mês de Pesach, é o primeiro mês do calendário. O primeiro dos meses, Rishon Ulechotchei Hashanah. Então, o primeiro dos meses do ano. Então, vemos daqui, de este trecho, por isso que lemos esse trecho nesse Shabbat tão importante. Em relação a Shabbat HaChodesh. Antes de anunciar Shabbat HaChodesh, no Shabbat logo anterior, se costuma ler Shabbat Pará, onde lemos em Parashat Chukat, Chukat, a porção de Chukat do livro de Bamidbar, onde lemos a mitzvah da vaca vermelha, que era o jeito que o povo tinha de quê? De se purificar. Hoje em dia nós não temos isto. Tivemos 9 vacas vermelhas na história da Israel, e está escrito no Talmud que a 10ª vaca vermelha virá na época da vinda de Mashiach para todos nos purificarmos para ir no Beit HaMikdash, se Deus quiser que seja em breve. E, então, essa vaca, esse Shabbat Pará, é um Shabbat anterior a Shabbat HaChodesh, para estarmos prontos para o Shabbat HaChodesh. Então, por último, então nós temos essa sequência de Shabbatot, e costume nesse Shabbatot de tirar dois livros da Torá. Às vezes pode acontecer que num deles podemos tirar três Sifrei Torá, três livros da Torá. Quando que acontece isto? Por exemplo, quando Shabbat Rosh Chodesh Adar, quando cai que o Adar, cai Shabbat Rosh Chodesh. Então vamos ter o primeiro livro da Torá para ler a Parashá da semana, segundo livro da Torá para ler o trecho de Rosh Chodesh, e o terceiro livro da Torá para ler o trecho de Shabbat Shekalim, ou Shabbat Rosh Chodesh Nisan, onde no primeiro livro da Torá vou ler o trecho de Parashá da semana, no segundo Rosh Chodesh Nisan, e no terceiro HaChodesh HaZelachem. Ok? Desta forma, são opções que eu tenho para tirar três Sifrei Torá. Então tem que ter três pessoas que carregam a Torá, um Hazan e mais duas pessoas. Depois teria que fazer três vezes a levantar a Torá, amarrar. Isso de preferência, e por isso a razão que se traz que o mínimo que uma sinagoga deveria ter de Sefer Torá são três. Por quê? Caso contrário, está fazendo toda a congregação esperar muito para enrolar o Sefer Torah de um lugar a outro. Para achar da semana está na porção do livro de Shemot. Por exemplo, Rosh Chodesh Adar. Certo? Nós limos agora. E seria, vamos imaginar, esse ano era mais um Shabbat Mishpatim. Então, nós tivesse lido Shabbat Mishpatim, que era o livro de Êxodo, vai para Bamidbar em Parashat Pinchas para ler o Rosh Chodesh, e depois volta para Shabbat Kitisa no livro de Êxodo novamente. Então, todo mundo vai lá e fica esperando. Todo o público tem que ficar esperando, enrolar a Torá de um lugar para o outro. Isso que chama Tircha de Tzibura, e atrapalhar a congregação. Então é bom que uma sinagoga tenha dois ou três Sifrei Torah. Se tiver dois, pelo menos, enquanto lê o segundo, vai enrolando o primeiro. Certo?
Precisa enrolar muito? Não.
É bastante. Não, um é no segundo livro e outro no quarto livro.
Cinco minutos.
Hoje é um pouco luxo, né? Assim, tem
sinagogas que não tem, mas tem sinagoga que tem 45 Sefer Torah que não lê nenhuma vez por ano.
Onde tem 45?
Tem sinagoga que tem mais e não vou falar.
Aqui em São Paulo?
Sim.
Mas, né? Tem espaço para guardar?
Tem até problema para guardar, mas não vamos. Sim, tem sinagoga que tem mais do que isso ainda. Baruch Hashem. Então, as pessoas querem doar Sefer Torah onde elas frequentam. Então, de repente, tem um monte de Sefer Torah. E você tem uma sinagoga que não tem, então às vezes é melhor dar para a sinagoga que não tem.
Sim, mais mitzvah fazer isso de que...
Não vamos questionar. Cada um tem seus cálculos, cada um tem suas prioridades. E um pouco de suas vaidades. Dá um Sefer Torah...
Não,
está escrito que mesmo o Sefer Torah que está no Eichal tem que ter sorte. Porque tem tanto Sefer Torah que até lê nele... E tem que ter sorte, talvez vão conseguir ler nele uma vez no ano.
Não, então, pois que esse Sefer Torah...
Não aconteceu não... numa sinagoga, uma pessoa falou, pelo menos tira o Sefer Torah no dia, no ano que eu tinha o Yurtzeit.
Entendi.
Que tinha aniversário de falecimento do pai. Só que no dia que ele tem falecimento do pai, no mesmo dia tem mais duas pessoas que deram Sefer Torah e também tem Yurtzeit no mesmo dia.
É uma sinagoga grande que tem pessoas...
Com poder aquisitivo tem muito.
Não, mas eu estou perguntando assim... Pelo Sefer Torah, número 45 a 50, ele fica lá coitadinho no canto e
sim,
e...
sim.
Não tem limite, né, de Sefer Torah?
Não. Não, mas...
A ideia é perseguir, né?
Ah?
A ideia...
O maior mérito, o maior zehut que a pessoa tem, não é doar o Sefer Torah, é que o Sefer Torah que ele tem que seja usado, que seja lido, que a pessoa faça berachá nele. Por exemplo, nós temos aqui quatro, dos quais um está kasher, mas é mais complicado a letra. Os outros três estão em melhores condições. Então, um deles, quando nós ganhamos de uma pessoa que doou, o requisito da pessoa que era o terceiro sefer era justamente que a gente lesse nesse sefer Torah durante um ano, toda semana. Então, o que que a gente fez? Como muitas vezes de manhã você lê num Sefer Torah e pode cair Shabbat Rosh Chodesh, por exemplo. Shabbat Chol HaMoed, Shabbat Yom Tov, você não lê a Parashá da semana. Então o que que fizemos? Pegamos o Sefer Torah e liamos todo Shabbat à tarde nesse Sefer Torah. Porque todo Shabbat à tarde você passa uma Parashá. Então nesse Sefer Torah que era lido. Fizemos a sequência inteira da Torah inteira naquele Sefer Torah. Hoje em dia a gente intercala entre um Sefer Torah e outro, não tem problema. Mas por que digo três Sefer Torah? Pelo menos para uma sinagoga, quando tem essas datas como Rosh Chodesh Adar, Rosh Chodesh Nissan, ou principalmente Rosh Chodesh Tevet também, que Rosh Chodesh Tevet temos a Parashá, Rosh Chodesh e que mais? Hanukkah. Certo? Rosh Chodesh Tevet sempre cai Hanukkah, mas não sempre cai no Shabbat. E Simchat Torah. Simchat Torah também temos três Sefer Torah. Temos o trecho de encerramento da leitura da Torah no primeiro Sefer, que é no extremo. Depois temos o reinício da Torah, que é no outro extremo. E depois vai para o livro de Bamidbar, onde tem o Maftir, que é de novo quase no outro extremo. Então aí te demora pelo menos meia hora, 40 minutos de enrolar o Sefer Torah. Cada vez ir e voltar. Então pelo menos é bom, se tiver condições, de ter três Sefer Torah. É importante. Ok? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Temos esses trechos, esses livros, que essas leituras especiais. Shabbat Shkalim, como nós tínhamos falado, nós lembramos da mitzvah do meio shekel, onde cada um não podia trazer mais e não podia trazer menos. E esse dinheiro servia para contar o povo de Israel, e ao mesmo tempo, esse, como chama? Esse fundo que se formava, com esse dinheiro do meio shekel, se costumava comprar as madeiras e tudo mais para fazer todo dia a oferenda em nome de todo o povo. Então era um fundo comum para despesa comum, como um condomínio, certo? Eu gasto para todo mundo, o Cohen rezava para todo mundo, se trazia isso daqui, então, e por essa razão que se fazia com esse dinheiro, que era para todo mundo. E isso era na época do Beit HaMikdash. Hoje em dia, nós não temos isso. Nós o que fazemos, é no dia de Tanit Esther, no dia de jejum de Esther, costumamos fazer a mitzvah, como nós chamamos, Zecher Lemachatzit HaShekel, em lembrança da meio shekel, para ninguém pensar que estamos acorrucalando dinheiro para Korbanot, para oferendas. Isso era feito no Beit HaMikdash, nós não estamos no Beit HaMikdash. E hoje em dia, inclusive, se costuma dar 3 moedas de metade por pessoa, porque 3 vezes está escrito na Parashá Truma, a palavra donativo, e se costuma dar a mais, porque isso de qualquer jeito vai para Tzedakah, e a pessoa pode dar a mais. E não é obrigação de ser de prata, antigamente era de prata, shekel kesef. Hoje em dia pode ser uma moeda de meio shekel de Israel, 3 moedas de meio shekel. Agora, quem puder e tiver condições de fazer com 3 moedas, por exemplo, de meio dólar de prata, que teve, como chama, verdadeiras, e foram cunhadas e tem um valor, se pode ir numa loja e comprar, só que é uma pena porque o valor dele é maior. Mas de colecionadores, etc., e tem o valor da prata. Mas se você for pegar essas moedas, é melhor ainda. E vai ser mais caro o valor. Mas aí você está dando para tzedakah de qualquer jeito. E se costuma dar por qualquer pessoa, né? E qualquer idade. Mesmo um pai pode dar e falar Bli Neder por seu filho menor de 20 anos. E melhor de 13 anos também. Na época do Beit HaMikdash, quem dava meio shekel era aquele que estava de 20 a 60 anos. Esqueci de mencionar um detalhe importante. No Shabbat Shekalim, além de lermos um segundo Sefer Torah, um segundo livro da Torá, o trecho Shekalim, temos que ler uma haftará especial. Não vai ser a haftará normal da porção semanal, que seria do profeta, correspondente a essa parashá, senão vai ser a haftará específica de Shabbat Shekalim, que no caso foi Vayichrot Yoyada, certo? Que no livro de Reis 2, que trata justamente de Yoyada, que era um general do rei Davi e demais. Voltando ao assunto, isto de parashat de Shabbat Shekalim, o dinheiro se costuma encaminhar, pode se dar para causas comunitárias, pode dar para assistenciais, esse dinheiro vai para Tzedakah. Ok? O dinheiro que se dá para Machatzit HaShekel vai para Tzedakah. Se pode, uma pessoa que não vai ter condições de vir na sinagoga, que não vai ter condições de estar presente ou alguma razão no dia de Tanit Esther, pode dar depois, antes da leitura da Megillah. E se mesmo assim ele não vai ter condição de estar presente por alguma razão, não vai ter alguém para destinar, ele pode pedir para alguém dar por ele. Por exemplo, você vem pedir, Rabino, está aqui, estou te deixando, sei lá, R$5, dá por mim, esse amizade é meio shekel no dia de Purim. É no dia, perdão, de Tanit Esther. Então o Rabino faz por você. E dá na hora as 3 moedas. Como se faz? Se utilizam 3 moedas que o valor dela é meio, não 50 centavos. Por exemplo, meio real, não existe uma moeda de meio real. Nós temos uma moeda de 50 centavos. Se alguém repara a moeda, diz 50 centavos. Se você é uma moeda de shekel, diz hatzi shekel. Diz meio shekel. Se você é uma moeda de dólar, está escrito half dólar. Meio dólar, não é 50 centavos. Então não pode cumprir com a mitzvah com uma moeda de 50 centavos de real. Se vem 50 centavos seria meio real, mas a Torá estabeleceu que tem que ser meio. Tem que ser uma moeda que o nome dela seja meio. Ok? Então, na prática, o que você faz? Você pega num fundo, o gabai geralmente da sinagoga que administra, ele te vende 3 moedas e você dá essas 3 moedas. Então você cumpre com a mitzvah com 3 moedas que tem meio. Por exemplo, alguém voltou de Israel e sobrou no bolso dele 3 moedas de meio shekel, ele usa as 3 moedas que ele tem perfeitamente. Voltou dos Estados Unidos e trouxe 3 moedas de meio dólar, mesmo que não seja de prata, dá 3 moedas de meio dólar. Se tiver de prata, melhor ainda. Se ele não tem, ele compra.
Que as moedas estão aqui na sinagoga?
Sim, são minhas. Eu comprei. Quanto que tem que me verificar o valor, quanto que está agora, se puder? Não, por força que me conseguiu elas.
Mas eu posso comprar elas?
Lógico. Eu comprei?
Não, mas e aí eu compro?
E depois dá. E resgata de novo. Eu tenho 3 moedas, certo? Eu tenho 3 moedas de meio dólar de prata que o Israel me conseguiu de uma pessoa que vende moeda de colecionador. Certo? Eu tenho essas 3 moedas. São 3 moedas de meio dólar de prata. Então cumpro com a mitzvah da melhor maneira possível. Eu quero fazer isso. Então eu dou as 3 moedas. Cumpri com a mitzvah de meio shekel, eu cumpri. Por exemplo, agora quero me cumprir por minha esposa. Como faço? Eu, entre aspas, compro essas moedas do fundo.
Com valor de real, né?
Com valor real de mercado. Se você não puder, pode comprar por valor menor. Mas tá, ele só que vai verificar o valor atualizado.
Consegue 3 para mim?
Você quer comprar 3?
É. Não, mas se você dá essas 3 para alguém,
até...
como você resgata depois? Não, você compra dele de volta?
Não entendeu? Eu coloco no fundo. Eu dei. Você dá para uma cupá, para um caixa.
A cupá, ok.
Aí compro da cupá.
Compra da cupá. Aí
você dá de novo. Compra da cupá. Eu compro da cupá e dou para minha esposa. Aí compro da cupá e dou para meu filho. Aí compro da cupá e dou para minha filha. Não sei se entendeu.
Tá, não, mas as moedas fisicamente vão para a pessoa ou ficam no fundo?
Não, as moedas são minhas. Na hora que eu dei, sou da cupá. Eu cumpri com a mitzvah, já dei.
Ok.
Só que a cupá não tem interesse nessas moedas, e eu sim. Então compro essas moedas da cupá,
okay,
e fico com elas e deixo o dinheiro equivalente na cupá. Mas a mitzvah cumpri com a moeda, não com o equivalente.
Okay. A pessoa destinada vai receber dinheiro. O importante é você cumprir com a mitzvah. A pessoa vai receber
o equivalente de moeda em dinheiro corrente, exatamente.
O negócio não é a pessoa receber o meio shekel.
Não, eu dou o meio shekel.
Você dá o meio shekel.
Porque
era de prata? Porque na natureza estava de prata, é um idur mitzvah. Você pode comprar um carro sem ar-condicionado, você quer um carro com ar-condicionado, você pode comprar um carro que não seja automático, você... é um idur mitzvah, algo melhor. Agora, se você comprou só 3 moedas de meio shekel, é melhor. Também cumpriu com a mitzvah, 100%. De prata, é melhor. Tem gente que não tem condições, então o que faz? Ele cumpre com de prata e a família com... comentei ontem no shiur, que eu vi do Rabo Firmalka no shiur, um rabino muito importante em Yerushalayim, ele falando que você, se tiver moeda de prata, você pode usar a moeda de prata... mas é muito caro para você, você dá o valor, porque a mitzvah de meio shekel é uma mitzvah tua, não é do dízimo. Então você cumpre com o valor mínimo do teu bolso, e a diferença para fazer com moeda de prata você pode tirar do maser. Por quê? Porque de qualquer jeito vai para a tzedakah. Então o valor de face normal,
estou usando para melhorar sua mitzvah,
mas você vai para a tzedakah de qualquer jeito. Entendeu? Isso fica a teu critério, como você quer. Mas é uma mitzvah, melhor. Então, por exemplo, se você vai dar hoje em dia 3 moedas de meio dólar, vamos fazer a conta simples. Quanto que equivale isso? 3 reais, mais ou menos. Certo? Uma conta simples. 3 reais. Então você dá 3 reais, cumpriu com a mitzvah. Se você usa 3 moedas de prata, quanto que vale cada moeda de prata, mais ou menos? Lembra? Vamos dizer que cada moeda de meio dólar de prata custa 5 dólares. Vamos chutar, estou chutando um valor. Certo? 3 moedas seria 15 dólares, seria 30 reais.
10 mais. 7 tira de uma série e 3 é.
Exatamente. Mas é, você, na hora de cumprir a mitzvah, como ele falou, a mitzvah de dar o meio shekel, eu dei meio shekel de dólar. De half dólar, meio dólar de prata.
A mitzvah está cumprida.
Ok? Agora, se eu desse valor de face, se você vem dos Estados Unidos, como falamos do exemplo de Israel, e trouxe três moedas de meio dólar, que no supermercado terão de troco.
Não é melhor shekel do que de dólar?
Dá na mesma.
Não é mais.
Tem o nome de meio shekel, mas se você tiver. Não, é melhor.
Meio shekel, né?
Perdão, é melhor. Mas, se você tiver de prata, é melhor ainda.
Não, tudo bem, mas. É melhor meio shekel do que.
Porque na prática não é meio shekel, hatzi shekel hadash. Não é hatzi shekel.
Sim.
É shach.
Sim, tem essas.
O nome.
Ainda.
É?
Tem essas moedas ainda.
Eu tenho aqui na sinagoga, eu uso todo ano.
Sim, sim.
Mas não tem antigas bens, antigas?
Antigas têm um valor muito maior. As moedas antigas têm valor de colecionador, que é o que está acontecendo com moeda de prata. Não vale meio dólar. Mas é de prata. Ela não vale meio dólar, ela vale mais. Não é o valor de face, como a gente diz.
O valor de mercado.
Tem um valor diferente.
Tá.
Ok? Parashat Zachor, nós como falamos, lemos em Parashat Kitesé, no Shabbat anterior a Purim, e vamos terminar com isso por hoje, pelo menos. Shabbat Zachor, nós lemos antes de Purim, o trecho da Torá, que nos fala da mitzvah Parashat Kitesé, sobre a mitzvah de lembrar o que nos fez Amalek quando saímos do Egito, e portanto devemos apagar a lembrança e a memória de Amalek, e essa mitzvah de ouvir na sinagoga, e vamos ter uma haftará correspondente, que justamente o trecho do profeta Samuel, onde é dada a mitzvah para o rei Saul de acabar com Agag, com o rei Agag, que é descendente de Amalek, e ele não cumpriu, e deixou o rei Agag sobreviver um dia, e naquele dia justo o rei Agag se procriou e deu na história de Purim, que colocou, ameaçou a subsistência do povo de Israel.
Deixa eu fazer uma pergunta. Esse negócio de Zachor que assalach Amalek.
Eita, Shira assalach
Amalek. Sim, Zachor e só lembrar. E fazer o que com isso, entendeu?
Lembrar, e depois a Torá termina dizendo Lotishkach. Não poderás esquecer, não esquecerás. Temos duas mitzvot. A mitzvah positiva de lembrar e a mitzvah proibitiva de esquecer, de não esquecer. Aí temos o que significa Amalek.
Tem várias. Se apaga a memória dele, se você todo dia lembra dele.
Não, mas você lembra o que ele fez. Asher karchava derech, vaizanevecha konech, sholimacharecha, vataye, veyageha, veloyare, Elohim. Então tem um monte de coisas. Ele te pegou porque você está cansado e você não está com temor a Deus. Então, primeiro que nada, lembra que te fez Amalek. Então, Amalek te pegou mal. Porque você estava sem temor a Deus, porque você estava cansado, então vai, descansa, não fica estressado, porque quando você está estressado, você está susceptível. Amalek está trazido, são vários ensinamentos do que representa Amalek. Amalek tem um valor numérico da palavra, em hebraico, safek. Amalek e safek é o mesmo valor numérico.
Uhum.
O que significa safek? Dúvida. A dúvida é um Amalek, vai te corroendo, vai te comendo.
Então,
o Amalek fez? Diz a Torá, Asher karcha baderech. Te gelou de cor. Te gelou no caminho. Sabe quando você vinha, a Israel saiu do Egito, estava indo para a terra de Israel, com todo o pique, jogou um balde de água gelada. Sabe? Te esfriou. Você vinha todo empolgado, Amalek te acabou com você. Então, nós temos vários ensinamentos do que significa lembrar Amalek. E não esquecer, não deixar acontecer de novo.